Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Aquele que reina, que vive e que voltará. Voltará. Amém. Glórias a Deus pela sua vida, que se põe disposto a estar aqui, que em vez de usar o combustível para ir até o parque da cidade, fazer uma caminhada ou ir para a torre, você guardou o combustível para você poder e vir à casa do Senhor. Louva a Deus por esta oportunidade que nós temos de juntos louvar e adorar o Senhor. Essa semana foi uma semana, apesar de desabastecimento, conforme o presbítero Sebastião falou, eu confesso que para mim foi de bastante abastecimento. Na terça-feira, tive o privilégio de, junto com outros irmãos e pastores, ir para uma chácara lá no meio de Braslândia, num lugar bem sem sinal de telefone, nada. E nós podemos passar 3 dias em jejum e oração, e foi muito gostoso. A gente pôde ter um tempo lá de comunhão em que nós meditamos sobre pureza de coração, a importância da pureza de coração. Meditamos também sobre a pessoa do Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, e tivemos muito tempo para orar e ter comunhão com o Senhor. Voltei na quinta-feira e me deparei com esse caos aí da gasolina, fiquei com o carro na garagem até sábado, onde o Senhor abriu uma oportunidade, a gente pôde pôr combustível, tanto eu como o presbítero Sebastião. Mas estamos aqui nesta noite prontos para louvar, adorar e bendizer o Senhor. Não tenho nada a oferecer para você a não ser a palavra de Deus. Não tenho nada luxo, não estamos aqui para uma reunião social, apesar de ser muito agradável a convivência com vocês, mas nós não estamos aqui para conviver socialmente. Para isso há outras oportunidades, a pizzaria, outra coisa. Por isso que esse é um tempo em que nós temos que prestar atenção no que é falado, nós temos que, dentro do possível, chegar dentro do horário, para que nós possamos participar de todas as atividades. É apenas uma vez por semana que nós podemos cultuar e adorar o Senhor. Então é um tempo de nós acalmarmos o nosso coração e podermos louvar, adorar e bendizer o seu nome, através também do respeito e do zelo pela palavra do Senhor. Amém. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Cristo, a vida definitiva. Cada vez mais vivemos em um mundo descartável. Que barulho é esse? Tuk, tuk, tuk. Tem um tuk, tuk, tuk aí. Cada vez mais vivemos em um mundo descartável, de embalagens e sacos plásticos. Os eletrodomésticos, eletroeletrônicos e automóveis antes eram feitos para durar décadas. As geladeiras, talvez seja uma coisa inédita assim, por exemplo, casal novo como a Rayane e o Felipe, geladeira é para durar 20 anos, conforme vai fazendo as bodas o casal, a geladeira ela faz parte, mas não é o que acontece nos dias de hoje. A vida útil de um eletrodoméstico, a vida útil de um utensílio, ela é de 4 anos e olha lá. A vida espiritual não é diferente, pois o nosso pastor, a nossa igreja, os irmãos aos quais nós lidamos todos os domingos, perdem o valor por um simples não cumprimento na volta do culto, no fim do culto, ou simplesmente porque houve uma variação do coração, ou porque o pastor falou algo que não me agradou. Toda aquela jura de amor eterno desaparece. A igreja não é mais alegre, a igreja já não edifica mais, os irmãos também não, e aí eu vou procurar o meu caminho. As coisas elas são descartáveis, e os relacionamentos também têm sido descartáveis e têm se desfeito como fumaça no vento. Semana passada, o último versículo que nós meditamos foi 11 João 11:4, que diz: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. E na semana passada nós meditamos a respeito desta ideia: como que uma enfermidade, como uma dificuldade, como um revés na nossa vida glorifica ao Senhor. O episódio que nós estamos lendo se inicia com Cristo procurando acalmar os discípulos. O coração dos discípulos ficou abalado quando aquele mensageiro chega e dá recado, e Jesus Cristo simplesmente não sai correndo. Cristo procura acalmar o coração dos discípulos, como que justificando a não saída imediata deles em direção ao enfermo. É algo que muitas vezes eu falo com um ou outro. Se agora tocar o telefone e algum parente seu ligar, falar assim, olha, estou passando mal, você não vai falar assim, olha, daqui a uma hora eu estou aí porque eu estou no culto. Você sai desbaratado para você resolver o problema. E não foi o que Jesus Cristo fez. E aqueles discípulos, eles ficaram extremamente incomodados. Não há vida fora de Cristo. E todos os relatos bíblicos apontam para essa dependência do cristão com o seu Senhor. Tudo é dele, tudo é para ele e tudo é através dele. Nós temos que fixar a nossa fé, a nossa confiança, o nosso entendimento em Cristo. Nossas lutas e dores não estão no mar do esquecimento. Você não está abandonado. Você não é uma pessoa largada, abandonada à beira da estrada. Não, você não é. Todas as dificuldades que nós passamos estão perante os olhos do nosso Senhor. Amém? Glórias a Deus. As nossas dúvidas, para as nossas dúvidas, uma resposta. E o Senhor, ele me deu esse versículo para que você acalme. Ele fala para mim e para você em relação às nossas dificuldades. Salmos 46, verso 9 e 10. Ele põe termo à guerra até os fins do mundo. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Ele queima os carros no fogo. E aí o Senhor completa no Salmo 46, verso 10, dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então Deus fala: acalma o coração. As nossas dificuldades, elas não estão abandonadas nem largadas, mas estão nas mãos do Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra ou em toda a terra. A palavra de Deus tem como título hoje: Cristo se move no tempo de Deus. Cada vez mais nós observamos nas igrejas as pessoas querendo definir a hora de acontecer as coisas. É algo extremamente estranho a pessoa ela se dizer cristão, entender esse Deus que é pregado, que é o da palavra de Deus, que nós hoje pela manhã estivemos falando um pouco dele, esta grandeza, essa imensidão, e a pessoa ela achar que ela pode pôr tempo na ação de Deus, em que ela pode chegar e falar: vá, faça, não quero agora, eu faço quando eu quero. Parece que é uma ilusão, mas Cristo, ele só se move no tempo de Deus, e nós como filhos, nós também temos que se mover apenas no tempo de Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 11. Eu esqueci de alterar. Obrigado, Rô. Enquanto você acha, vi alguma coisa bem interessante enquanto estava sendo ministrado louvor. E eu vi com... esqueci os nomes deles, fugiu. Gabriel e Rafael. Eu fiquei ali olhando, e aí quando o culto começou, o louvor começou, vocês espontaneamente levantaram, glórias a Deus por isso. E conforme a Lurdinha ia lendo os versículos, eles pegavam a Bíblia e iam olhando. Algo que eu só reparei na vida deles. É algo interessante, é algo importante. Porque nós temos que testificar do que está sendo falado todo o tempo. Então, tem os dois como exemplo. E sempre que possível, Lurdinha, fale mais pausado, porque a gente está acostumado a você falar e já ler, né? Fale, espere, para que as pessoas, se assim o desejarem, possam acompanhar. É uma coisa que pode ser positiva para nós, tá? Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 11, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem, o Filho de Deus, seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos, outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar na noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que ele tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por mais uma vez termos o privilégio de lermos a Tua Palavra. Agradecemos a Ti, porque a Tua Palavra ela é viva e eficaz, e ela fala aos nossos corações. Queremos louvar, adorar e bendizer o Teu nome nesta noite, ouvindo, entendendo. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo seja sobre nós, nos dando entendimento. Coloco a minha vida mais uma vez nas Tuas mãos, pedindo a Ti que o Senhor me utilize como instrumento da Tua vontade e que me impeça de trazer qualquer coisa que não seja da Tua Palavra. Consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Glórias a Deus. Cristo se move no tempo de Deus. Os dois primeiros versículos que nós vamos meditar está em João capítulo 11, na sequência que nós estamos estudando. João 11, capítulo 11, versos 5 e 6. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. No entanto, mesmo sabendo que Lázaro estava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Você vai achar bem interessante a exposição desta noite, tem muitas coisas interessantes. É dado o complemento do verso anterior, do João 11, 4, em que, apesar da sua demora em partir, havia amor por parte de Jesus perante a situação de dificuldade. Perante a sua luta, perante a sua dificuldade, perante a aparente demora de Deus em agir, Deus está demonstrando amor pela sua vida. É fácil? Não é fácil. É verdade? É verdade. Descreve-se então a relação de Jesus com o grupo dos irmãos. As irmãs tinham afirmado o amor de Jesus pelo enfermo. Nós vimos isso lá em João 11:3. Se tinha descrito a demonstração de afeto de Maria para com Jesus, João 11:2. Agora, abrangendo os três, se apresenta a resposta de Jesus a essa manifestação de amor. Até agora, está só aparecendo o que as pessoas sentem por Jesus. Se falou de Marta, se falou de Maria e se falou de Lázaro. Diferente dos demais versículos, se omite o nome de Maria, antes em primeiro lugar. João capítulo 11, verso 1 e 2, o nome de Maria, ele era aquele que aparecia. Agora, abrangendo os três, se apresenta a resposta de Jesus para eles. Esta resposta é uma resposta que a figura de Maria, ela não aparece. A mudança dessa ordem, ela quer apresentar que Deus, ele não se está se referindo a uma pessoa em especial, mas ele trata do grupo. Mais uma lição para você: não há uma pessoa melhor, não há alguém mais especial, não há alguém mais ungido, não há alguém mais espiritual do que o outro. Mas pastor, a sua oração é uma oração forte. É igual a sua. Mas pastor, você ora mais. O meu relacionamento com o Senhor, ele não demanda da minha patente de ser pastor, e sim porque eu me dedico em oração ao Senhor. Se você se dedicar em oração ao Senhor, em meditação na palavra, você vai ter o mesmo acesso que eu tenho, o mesmo acesso que minha tia tem, mesmo acesso que o irmão Cláudio tem, mesmo acesso que Isaías, Jeremias, João tinha. É algo que não é vedado, no sentido de que uma pessoa ela é mais santa do que a outra. Então primeiro a pessoa ela é beata, depois ela passa a ser santa. Não existe este contexto. E esse versículo que nós estamos falando, ele fala exatamente sobre isso. Todos são iguais para o Senhor.
Aleluia.
Romanos capítulo 2, verso 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Não, agora eu vou dar atenção primeiro para o Sebastião, porque ele é presbítero. Não, eu vou dar primeiro atenção agora é para o Nicolas, porque ele veio a segunda vez, então a gente tem que... Não, não existe isso. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Somos todos iguais. Não existe preferência. A unidade é tal que dá no mesmo começar por Marta, por Maria ou por Lázaro. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Devemos, sempre que necessário, clamar pela ajuda divina. E volta, novamente eu volto a dizer para você. Deus, ele conhece todas as coisas. Antes que o seu pensamento ele chegue à sua boca, ele já sabe. E você tem que orar por quê? Obediência. Ele é Senhor e ele fala: ore para mim. Ore com ações de graça, ore com clamores, ore com súplicas. Conforme a situação se agrava, intensifique a sua oração, porque ele ordena que assim o seja. Devemos, sempre que necessário, clamar pela ajuda divina, mas devemos também aprender a confiar na sua provisão. Você orou? Está lutando ainda? Continua orando, continua orando e continua orando.
Aleluia.
E continua orando. E ora mais uma vez. E quando você cansar, você ora de novo.
Aleluia.
Nosso relacionamento com Deus tem esse canal comprado por sangue. Não é para você ficar com mimimi. Você tem que ir na presença de Deus. Só está difícil, Senhor. E você vai na presença dele, ajoelhos, se fica de joelhos no seu quarto e ora a ele para que ele te abençoe. Confia na sua provisão, porque ele não te abandona, mesmo que o auxílio dele não seja segundo o teu tempo e segundo os seus termos. Pastor, eu estou precisando de mais dinheiro. Você não tem como você definir o que você quer. Ele te dá o necessário. Quando nós vemos o Pai Nosso, ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele nos dá o suficiente. Ele nos dá o suficiente de graça, ele nos dá o suficiente de misericórdia, ele nos dá o suficiente de alívio, de dor, de companhia, para que a gente possa continuar caminhando. E aí aquele ponto que você chegava, você não chega mais. Aquele nível de depressão, aquele nível de dor, aquele nível de dificuldade, você chega perto e não chega nele, porque o Senhor te já derramou uma porção a mais de graça e você subiu um degrau. Ainda sofre, ainda há dor. Não há medição entre a minha dor e a sua dor. Não tem como a gente quantificar. Às vezes um pequeno corte no dedo, para mim é um mundo, e para você não é nada. E nós temos que saber respeitar a dor das pessoas. E nós temos que entender que Deus, ele faz o tempo e o momento correto. Porque Salmo 121:4 diz: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Enquanto você ora a ele, ele não está cochilando. Ele está te ouvindo. Devemos sempre estar plenamente certo que ele ajuda todos que ele ama. A demora de Jesus, ela foi deliberada, foi de propósito. A morte de Lázaro e a ressurreição que se seguirá, não só será para glorificar o Pai e o Filho, mas também servirá para unir aquela família. Isso significa que a demora de 2 dias foi em parte motivada pelo amor de Jesus, por Marta, por Maria e por Lázaro. E você pode olhar para mim e perguntar: pastor, você está louco? Como pode ser isso? Eu imagino a angústia de Marta e Maria vendo o seu irmão doente, o chamado de Jesus e toda hora olhando pela janela, toda hora indo, mandando alguém, será que ele não vem? E ele não vem, e chega o momento em que Lázaro morre, e nós vamos enterrar. Imagina a angústia daquelas pessoas, e a palavra de Deus diz que isso é para o bem delas. Como pode ser isso? Quero que você entenda, e nós vamos começar a analisar a palavra de Deus, e eu quero que você preste atenção. Primeiro, a mensagem de que Lázaro estava doente levou quanto tempo para chegar até Jesus? 1 dia. Da cidade de Betânia até o lugar onde Jesus estava, demorou 1 dia de viagem. Tá? Quantos dias Jesus Cristo ficou até responder?
2.
2 mais 1?
3.
E aí Jesus, ele fala: vamos. Quando ele fala vamos, mais 1. Quantos dias?
4 dias.
João 11:17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já morto há quanto tempo?
4 dias.
Quando que Lázaro morreu? Quando o mensageiro saiu para avisar Jesus. Adiantava Jesus sair correndo? Não. Não adiantava. A decisão de se demorar deve, acima de tudo, que a demora garantiria que Lázaro já estivesse morto tempo suficiente para que, quando Jesus Cristo chegasse e executasse o milagre, não fosse apenas uma coincidência. Jesus Cristo esperou exatamente para que Lázaro morresse 1 dia. As pessoas foram avisadas. Não havia WhatsApp, não havia e-mail, não havia telefone. As pessoas começaram a ser avisadas. E a gente vê na sequência dos textos de João que Lázaro era uma pessoa conhecida. E as pessoas, elas começaram a se reunir. No 2º dia, chegando gente. 3º dia, chegando gente. Enterra o morto. E as pessoas, elas continuam dando o quê? Conforto às irmãs. Quando Jesus Cristo chega, cheio de gente. Não havia a possibilidade de ninguém falar: foi uma coincidência. Ele não estava morto, não. Ele estava morto e enterrado. Colocou-se Lázaro, nós vamos ler mais para frente, dentro de um buraco de rocha. Colocaram uma pedrinha que não era fácil de empurrar, que lá na frente você vai ver que Jesus Cristo fala: tirem a pedra, e vários homens vão empurrar. Com sua demora se cumpriu o tempo do pai, e posteriormente a família mais e mais se fortaleceu. Algo que foi verdade também na vida de Jó, que após as suas lutas e após perder quantos filhos, Edilene? 10. É que um dia eu errei e a Edilene me corrigiu. Quando eu falar algo errado, me corrija. Eu estava saindo aqui, a minha filha me chamou a atenção. Me corrija, não tem problema nenhum, para que eu não consiga, não continue repetindo o erro. Jó perdeu 10 filhos, perdeu todos os seus bens e ainda ficou totalmente enfermo. Só que a história de Jó não estava pautada apenas na vida de Jó, estava na vontade de Deus. Jó 42:12, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos e 1000 juntas de bois e 1000 jumentas. E quantos filhos ele teve a mais depois? Hã?
Teve mais 20.
Mais 10. Ele teve mais 10 filhos. Os mesmos 10 que foram ceifados, eles voltaram, claro que outros filhos, o Senhor lhe restituiu. E ali Jó, ele pôde ser, no meio daquela família, uma pessoa que tinha um testemunho forte, em que salvou e alcançou vidas. Jó, ele teve o testemunho transformado de alguém que conhecia Deus de ouvir falar, para agora um Deus que ele caminhava junto, que ele conhecia de verdade, em que ele falava, não do que ele tinha ouvido. Isso não tem preço. A gente vê aquela propaganda do Mastercard, não tem preço. Você poder testificar do mover de Deus na sua vida, de algo que aconteceu para outras pessoas, não tem preço. Quando a luta e a dificuldade vem, a gente se lembra daquilo, o nosso coração se acalma. O milagre que Jesus de fato realizou portanto, confirmou a fé dos discípulos, a fé dos familiares. João 11:7. Só depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Só depois. Jesus, ele escolhe o seu momento. A sua ação ocorre conforme a vontade do Pai, não a vontade de Marta, não a vontade de Maria, não a vontade de Lázaro, não a vontade dos discípulos, mas a vontade de Deus. Ele mostra então que se preocupava sim com Lázaro, embora os discípulos talvez imaginassem que ele havia esquecido de Lázaro, ou que pelo menos havia coisa mais importante do que dar ajuda para aquele amigo. Quando se fala da Judeia, nós estamos falando que Jesus Cristo está indo diante da oposição, porque a Judeia ela era controlada por Jerusalém, e Jerusalém era dominada pelos religiosos. João 11:8. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, há pouco os judeus procuravam te apedrejar e voltas para lá? Que estranho. Você vê os discípulos preocupados porque Jesus Cristo não vai. O diálogo de Jesus Cristo com aqueles homens mostra que eles estavam meio ressabiados, do tipo: se for comigo, quer dizer que Jesus Cristo não vai me acudir? Algo que a gente vai ver mais à frente, quando eles estão no barco, que a tempestade bate: Jesus, você não vai nos salvar? E aí, quando Jesus Cristo fala: vamos outra vez para a Judeia, aqueles homens mostram o que havia no coração deles: medo. Quando, após o adiamento de 2 dias, Jesus anuncia os seus planos de retornar à Judeia e convoca os seus discípulos a juntarem a ele, eles ficam abalados. Os discípulos sabem que o ódio contra Jesus é agora tão grande que facilmente a presença de Jesus pode levar à morte dele. Eles não reconhecem que a sua morte, por mais apavorante que seja, também é para a glorificação e consumação do ministério. E eu volto a bater na mesma tecla: a tua luta e dificuldade não é para a tua destruição, mas é para a glória e honra do nome do Senhor. Amém. Amém. Amém.
Amém.
E amanhã? Amém. Amém. E terça?
Amém.
E quarta?
Amém.
Ai, vai perdendo fôlego. Os discípulos só conseguem ver o perigo e não o motivo, e muito menos o fruto da morte aceita no seu amor. João 12:24, em verdade vos digo, se o cão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O teu sofrimento gera fruto, a sua dor gera fruto. Não é para você buscar dor, não é para você buscar luta, não é para você buscar sofrimento, nada de masoquismo. Procura sair dela, joelho no chão, e vai orar a Deus para passar rápido, para que você aprenda o que tem que aprender e aquilo se concretize de uma maneira rápida. Aqueles homens, os discípulos, não creem que Jesus dispõe da sua própria vida. Jesus, aqueles homens, 1:18, Jesus, eles estão querendo te apedrejar e você vai voltar para lá? Eles não acreditam que Jesus está querendo oferecer a vida dele em prol também deles. João 10:18, nós já vimos esse texto: ninguém atira de mim. Eles já tinham ouvido isso de Jesus, já tinha tido esse questionamento, Jesus já tinha tratado com eles: ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar a minha vida e também para tomá-la de volta. Este mandato eu recebi do meu Pai. Quem está falando, discípulos, é Deus. Entenda, discípulos, que o que vai acontecer comigo, a minha morte, é uma morte que é um desígnio do Pai. E os homens estão novamente falando: você vai lá para ser apedrejado. Eles não entenderam, eles não entenderam. Eles querem protegê-lo do perigo. Será que querem mesmo? Ou eles querem apenas se proteger? Evitando a cruz e envergonhando-se dela, alegam o que é mais fácil de afirmar. Quando você está perante uma luta e dificuldade, a coisa mais fácil que tem é você querer afastar da cruz. Não quero mais esse Deus, Eu não quero mais essa luta, eu não quero mais essa dificuldade. Aqueles homens, eles estão apenas procurando uma desculpa para não passarem pelo terror da morte. Se vão matar Jesus, imagina com a gente o que vai acontecer. O mesmo sucede todos os dias com muitas outras pessoas. Conversava com o presbítero Sebastião hoje, como é fácil a gente deixar de se posicionar, como é mais tranquilo, falo aos maridos e falo também ao povo em geral, é muito mais fácil a gente ir no embalo do que a gente se posicionar. Se você está numa correnteza e você quer ficar em pé, se você fizer essa experiência no mar, tenta ficar em pé, coloca um pé de cada lado, firma o pé, dá uma afundadinha na areia e deixa a onda vir e tenta resistir a ela. Pancada, em qualquer hora você vai. Principalmente porque os nossos pés estão firmados aonde?
Na areia.
Na areia. E se está na rocha? Negativo. Se você estiver numa rocha firme, aquilo não vai te abalar, não vai te movimentar. E as pessoas, elas têm essa facilidade de abrir mão da missão de Deus. É muito fácil para mim, como marido, abrir mão da missão de cuidar da minha esposa. Porque quando eu me dobro ao que ela quer, o que acontece? Ela dá sorriso, ela fica bem. E quando eu falo alguma coisa que é errada, como qualquer ser humano acha ruim. Quando eu sou repreendido, eu também acho ruim. E a posição mais fácil é como a dos discípulos. Tentar o quê? Se afastar do que é que nós temos que cumprir. Não faça isso. Não faça isso. Aqueles que, movidos pelo medo da cruz, se esquivam de cumprir o seu dever, rapidamente buscam justificativas para disfarçar a sua covardia. Quando você não se posiciona, você é covarde. Você é covarde. Porque quando você faz isso, é como se você estivesse roubando de Deus a obediência que você deve a Ele. João capítulo 11, verso 9 e 10, os dois últimos versículos de hoje. Respondeu Jesus: não tem o dia 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém anda de noite, tropeça, porque a luz não está nele. Para que você entenda o contexto desse versículo, naquela época não tinha SEB e não tinha poste de luz, tá bom? Era a luz de lamparina, e se você saísse na noite, você não tinha luz nenhuma, a não ser a luz das estrelas e da lua. Nos dias antes de existirem relógios como os nossos precisos, romanos, judeus e todos os povos, eles dividiam o período do dia em 12 horas, que portanto variava em uma extensão dependendo da estação. Se você estivesse no inverno, o dia era mais curto. Se você estivesse no verão, o dia era mais longo. Mas na média, eram 12 horas no dia e 12 horas na noite. Durante aquelas 12 horas de luz do dia, a maioria das pessoas fazia o seu trabalho. Temos exceções, como por exemplo o Felipe, que ele gosta de trabalhar à noite. Mas o normal, entendeu? Deus abençoe você com o teu trabalho. O normal é o trabalho dentro do dia. E quando fica escuro, é hora de parar de trabalhar. Jesus responde para aqueles homens ao medo deles. As 12 horas do dia representam a sua vida, a vida de Jesus, a sua atividade, que simbolicamente começou quando? Quando começou o ministério de Jesus? Caná da Galileia, João 2:1, que nós vimos alguns meses atrás. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, e Jesus inicia esse ciclo de 12 horas, o período de luz em que ele iria agir como a luz do mundo. Até então, algumas manifestações muito simples, muito singelas, que tem pouca alusão na Bíblia. Uma situação em que ele está lá perante os sacerdotes, uma outra, mas nada mais. Não se fala sobre a infância, não se fala sobre a juventude de Jesus. Sua atividade terminará com a ressurreição de Lázaro. Esse ciclo de 12 horas de luz, ele termina no fim da ressurreição de Lázaro. E aí começa a época das trevas. É a época das trevas. João 11:54 De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus. Quando? Depois da ressurreição de Lázaro. Mas retirou-se para uma região vizinha, um deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Permaneceu até quando? Até o momento da hora dele. Apenas então chegará a sua hora, a hora final do seu dia, quando levará a termo sua obra com o dom de sua vida. Enquanto durar o dia, ele continua sua atividade, e é preciso aproveitar a ocasião para realizar as obras do Pai, e esse texto vale para mim, e ele vale para você. Nós estamos vivos e nós temos que fazer a obra do Senhor. Nós temos as nossas atividades, mas nada é mais importante do que o cristianismo. Descobri hoje, gratamente, que alguns pãezinhos que eu como, saborosos, são feitos pela mão do nosso irmão José, que ele trabalha lá na padaria 5 Estrelas. Então, quando você saborear aquele pão suculento, veio das mãos dele. E eu não estou dizendo que é para o José parar o trabalho dele lá e ficar lá de joelho orando, nem ficar lendo a Bíblia, porque ele não recebe para isso. Mas ele pode muito bem estar lá com a mãozinha na massinha e falar: Senhor, eu abençoo essa massa, Senhor, quando esse pãozinho chegar na mesa da pessoa, a pessoa, ela sinta um desejo de ouvir a palavra, e ele vai liberando a palavra profética. É assim que nós temos que fazer. Aleluia. Vai lá entregar a flor, olha, eu entrego, eu estou te vendendo essa rosa, que essa rosa, ela possa ser um símbolo do amor de Deus na vida de vocês. E a gente não sabe o que acontece com essas sementes que a gente planta. Não sabe, não sabe. Mas a gente tem que fazer. Amém?
Amém.
E apenas então começará a sua hora. Para sua explicação, Jesus apoia-se em algo natural, dia e noite, algo que todo mundo conhecia. O período de atividade para o homem é o dia, ao passo que a noite ela não é própria para o trabalho, em especial na época de Jesus Cristo, porque não havia luz. O dia designa, portanto, o tempo da sua vida, em que ele determina e realiza a sua obra. A luz expressa a possibilidade de trabalho para Jesus, e assim a noite significará a cessação de sua atividade, e haverá um tempo em que você não poderá mais falar e fazer as coisas do Senhor. Não haverá. Se você conhecesse a minha tia 10 anos atrás, não precisa ir tão longe, mas vamos colocar 10 anos atrás, você ia ver uma pessoa com muito mais saúde, uma pessoa que viajava para outros estados, pregava o evangelho, levava missionários para visitar casas, saía andando o dia inteiro no Guará, visitando, não parava. Estou mentindo? Houve o tempo em que foi o tempo dela fazer isso. Hoje o tempo dela é um tempo de intercessão e oração, mas agora tem pessoas aqui, por exemplo, na nossa igreja, que podem fazer esse ministério. E nós devemos fazer esse ministério. Não espere você chegar na idade de 70, 80 anos para você falar assim: agora eu vou pregar o evangelho, ou quando eu tiver aposentado eu vou pregar o evangelho. Negativo. O nosso id é um id para o dia, para cada momento em que nós caminhamos.
Aleluia.
João capítulo 13, verso 21 e 30. Jesus Cristo, no fim, ele reúne os seus discípulos. Judas, ele estava extremamente incomodado, e ele chegou para os sacerdotes e foi lá e negociou a vida de Jesus. Entenda que Judas, ele era uma pessoa que estava naquele contexto, mas ele queria um Messias reacionário, ele queria um Messias que acabasse com o Império Romano, e que colocasse talvez ele, Judas, como uma pessoa num cargo de destaque. Quando Judas, ele começou a perceber que não estava andando no caminho que ele queria, ele foi lá para os sacerdotes e falou: olha, esse Messias não é o que eu esperava. Então, tó, 30 moedas de prata, vamos combinar assim. Então, no dia tal, na hora tal, no momento tal, eu vou subir o monte, as pessoas vêm comigo, quando eu beijar o rosto de Jesus Cristo, é ele. Combinado, combinado. Tudo sabido por Jesus Cristo. E aí é estabelecida a última Páscoa. Aqueles discípulos, eles se reúnem num cenáculo. A gente tem aquela figura da imagem de uma grande mesa, era aquilo, Jesus Cristo ali, e a figura de Satanás já havia entrado em Judas, e há todo um diálogo, e Jesus Cristo fala: do nosso meio haverá um que vai me trair. E as pessoas perguntam: quem será esse? E Jesus Cristo fala, aquele a quem eu entregar o bocado, porque o pão era um pão seco, ele molhava no vinho e entregava para a pessoa, aquele que eu entregar o bocado molhado, esse é aquele que me cairá. E ele faz aquele movimento e os discípulos parece que não perceberam. E a cena é como se fosse um holofote em cima de Cristo e em cima de Judas. João 13, verso 21. Dito estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Verso 30. Ele tendo recebido Judas, ele tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. O início das trevas. Acabou-se o ministério de Jesus. Iniciou-se as trevas. Não havia mais nada a ser feito. Tanto que Jesus Cristo, ele não prega mais. Jesus Cristo, ele não cura mais. Ele não visita mais pessoas. A próxima frase de impacto de Jesus Cristo é na cruz dizendo: está consumado. Porque havia acabado o dia. Estar na vocação divina é como a luz do dia, que não nos permite errar a rota nem tropeçar. Todo aquele, pois, que obedece à palavra de Deus e nada empreende, senão o que está em harmonia com seu mandamento, sempre terá Deus a dirigi-lo. E com essa confiança ele pode ousadamente seguir a sua jornada. Se você está na direção de Deus, siga em frente. Se você investiu tempo em oração e Deus está mostrando um caminho para você, siga em frente. Ele vai te guiar e ele vai te dirigir. Com essas palavras somos ensinados que sempre que alguém, ao contrário, permite ser guiado por suas próprias sugestões, aquela célebre frase, o meu coração está em paz. O seu coração estar em paz não quer dizer absolutamente nada. O seu coração pode estar em paz simplesmente porque aquela situação está agradando a você. Quantas pessoas vêm a mim em aconselhamento pedindo simplesmente que eu ateste o pecado delas? Olha, eu estou em adultério, eu posso casar de novo? Olha, eu estou em tal situação, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo outro? As pessoas, elas querem que alguém fale assim: sim, pode. Aí a pessoa fica toda feliz. Com essas palavras somos ensinados que sempre que alguém permite ser guiado por suas próprias sugestões, nada mais é senão uma trajetória de oscilações e equívocos, e que aqueles que acreditam ser excessivamente sábios não têm seu Espírito Santo governando as suas ações, e eles são como cegos que andam no escuro. Tal conhecimento nos é necessário, porque os crentes raramente movem um pé em uma ação sem que Satanás queira te destruir. Não há nada que você queira fazer como cristão que o teu primeiro mover do pé não levante a horda maligna para te destruir, porque o teu testemunho é o testemunho que se Deus ele pode ou não pode, é de vitória ou é de destruição. Por isso que nós precisamos nos colocar nas mãos do Senhor de todas as formas possíveis. Salmos 91, verso 7 diz: caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. E o que vai acontecer comigo? O que acontece com você na direção do Senhor? Nós não seremos atingidos. A nossa família não será atingida. A nossa casa não será atingida. Mas e as lutas? Deus ele vai dar um escape. O inimigo ele vem por um caminho e ele sai por sete. Ele sai por sete. Quando o Senhor nos convida a seguir em frente com a sua lâmpada diante de nós, a palavra é Jesus, devemos corajosamente obedecer, ainda que centenas de mortes cerquem em nosso caminho, pois ele jamais nos ordena avançar sem ao mesmo tempo adicionar uma promessa para nos animar. Ele sempre nos dá uma promessa, ele sempre nos dá uma palavra de conforto, e sempre nos dá uma segurança. Ainda que centenas de mortes cerquem o nosso caminho, ele jamais nos ordena avançar sem ao mesmo tempo adicionar uma promessa para nos animar, de modo que podemos nos convencer plenamente de que tudo quanto empreendemos que está de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra, não se frustra, não dá atrás, não dá erro. não dá erro. Eu tenho um projeto no meu coração, é um projeto que eu levantei há uns mais de um ano atrás, em que o Senhor, ele tem agitado meu coração. É algo que humanamente é meio que impossível. Tem um pastor amigo nosso que ele passa muitas lutas e dificuldades no ministério. Ele é muito oprimido no ministério. E há 2 anos atrás, aproximadamente, 1 ano e meio, 2 anos atrás, aquele homem, ele expressou a sua dificuldade. Homem de Deus, desejoso de pregar o evangelho. Casado, com dois filhos. E naquele momento eu falei assim para ele assim, olha, eu orei a Deus e Deus, ele me deu um ok. E eu vou te ajudar, você pode sair desse ministério que de alguma maneira eu vou te ajudar a sustentar. Nós vamos abrir uma obra para você poder tocar o trabalho. E o contexto nosso de vida é isso, tá? O contexto de nossa vida é isso. E naquele momento, aquele homem, ele se sentiu, humanamente falando, temeroso, encontrou toda uma situação perante a casa dele e ele deu um passo para trás. Voltei a falar com ele, é um amigo grande meu, nesse retiro ele foi, e ele foi extremamente exortado sobre um posicionamento, e eu retomei esse diálogo com ele e com Deus. Falei com a minha esposa, que eu não sei se eu tive um sonho, ou se eu tive um desejo, uma visão, não sei te dizer, mas eu lembro que a cada um de vocês, eu chegava em particular e eu perguntava, além do seu dízimo, quanto você pode colaborar para que a gente possa manter essa obra aberta? E aí, cada um ia falando um valor, e eu lembro que foi bem claro, até compartilhei com a minha esposa, eu falei assim, olha, do meu dízimo, eu dou mais R$200, que excede, quase que eu dobro o meu dízimo, e as pessoas, elas foram muito solícitas, e eu sei que isso é um projeto que está no meu coração, que você também, eu peço que você ore, é algo que se for realmente de Deus, Deus vai dar condição. A gente vê igrejas enviando missionários com muito menos renda na igreja do que a nossa igreja, e eu creio que independente de cadeira vazia, banco vazio, nós não temos a nossa fé medida no número de pessoas. Deus pode sim, de uma hora para outra, prosperar as pessoas para que isso possa ser verdade. Por enquanto, está em balão de ensaio de oração, mas saiba que se o Senhor concretizar no meu coração, eu vou falar com você. E eu quero que você desde já esteja orando por isso, porque nós temos que dar apoio e suporte àqueles que querem pregar o Evangelho verdadeiramente. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos, adoramos e bendizemos o Teu santo nome. Agradecemos porque o Senhor não se move segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, mas o Senhor tem o Teu tempo certo. O Senhor se move, Pai, através da vontade do Pai. Nós, como Teus filhos, nós, como Teus servos, também queremos colocar a nossa vida mais uma vez nas Tuas mãos, pedindo ao Senhor que o Senhor nos guie e nos direcione. Que nós possamos, Pai, que nessa semana que se inicia, ser guardados e protegidos, que o Senhor possa orientar todos os nossos caminhos e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.